UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões, trazendo para você cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Luísa Glória. Em 1895, o compositor cearense Alberto Nepomuceno realizou pela primeira vez no país um concerto com músicas em português. Criticado por muitos que acreditavam que a língua não era adequada para ser cantada em bel canto, Alberto iniciou a luta pela nacionalização da música. Então, desde então, a música brasileira foi se consolidando, reunindo traços da musicalidade europeia e raízes nacionais até se popularizar. No recital Retratos da Música Brasileira, o duo de canto e violão Valquíria Gomes e Anderson Reis apresenta um pouco dessa história. Então, para a gente saber um pouquinho dessa história por aqui já também, vamos conversar agora com o violonista Anderson Reis. Bom dia, Anderson. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa.
Bom dia.
Anderson, pegando um pouco dessa história aí, né, do cearense Alberto Nepomuceno, desde já a gente já está falando aí de um intercâmbio entre o erudito e o popular, não é isso, Anderson?
Sim, exatamente. E, na verdade, no Brasil se dá dessa maneira muito dinâmica, em que os compositores buscam cada vez mais sua influência na música popular brasileira, na música, na cultura uhum. popular, né? E começam a inserir esses elementos musicais, rítmicos, nas canções, né?
E a gente pode falar, Anderson, que a música brasileira, então, ela nasceu aí, nessa levada aí do compositor cearense do Alberto Nepomuceno?
Sim, a gente pode falar que a canção de câmara brasileira, ela tem essa origem mais forte junto com o Alberto Nepomuceno e com essa... Inclusive tem uma frase muito famosa dele, que não tem pátria um povo que não canta em sua língua, né? Uhum. Então, os compositores vão buscando aí, dentro da cultura brasileira, para poder realmente buscar a identidade da nossa música, tanto que estava na música popular, para levar um pouco mais para o erudito, né, para a música erudita.
E a música erudita, nessa época, ela era encantada em que língua, Anderson?
Olha, como o que predominava era o bel canto italiano, né? Para você ter ideia, uma das obras mais famosas do Brasil, que é o Guarani do Carlos Gomes, ela está em italiano e ela teve um sucesso muito grande na Europa e está em italiano, não está em português. Uhum. Então se cantava muito em italiano, francês e espanhol, né? E o português era deixado um pouco de lado, porque realmente tem umas dificuldades que as outras línguas não oferecem.
Então já se compunha aqui no Brasil, só que em outra língua, no italiano, né?
Sim, sim.
E aí, Anderson, o conceito de música popular brasileira, atualmente, ele é diferente aí desse que surgiu nessa época?
Não sei exatamente te falar se é muito diferente, né? Porque a música popular é a música que vem do povo, mas e daquela época era também a música do povo e hoje também é, né? Talvez mude um pouco, talvez seja um pouco diferente, sim, o conceito.
Muito bem, agora são 10 horas e 42 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com o violonista Anderson Reis. E Anderson, já entrando um pouquinho aí no projeto, né, Retratos da Música Brasileira, você e a Valquíria aí fazem um duo de canto e violão. Conta pra gente um pouco dessa história, de como que esse duo foi formado.
Entendi. Essa formação canto e violão, ela é até bem consolidada um pouco aqui no Brasil, que a gente tinha o Radamézão, a gente tinha o grande Rafael Rabelo, que fez parcerias com o Nelson Gonçalves e com... Esqueci o nome do outro... O Ney Mato Grosso. Eles gravaram vários CDs, assim, com essa formação. E aí, na escola de música, a gente tinha referência do Fernando Araújo e a Mônica Pedrosa, que são professores lá da faculdade, que lançaram um CD. E eu sempre fui interessado por canção, né? No caso, do canção popular. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de violão, estudar violão erudito, interessei por canção brasileira, interessei pela canção de câmara brasileira. E a Valquíria me convidou, eu estava tocando um samba lá na faculdade, nos corredores, a Valquíria me convidou para a gente tocar junto, tá? Eu topei da ideia, gostei pra caramba da ideia, e aí a gente começou a fazer a pesquisa de canção, fazer a pesquisa de música para formação. E aí, então, a gente começa a ensaiar e a gente faz nossas apresentações no segundo semestre de 2011. A gente começa, efetivamente, como um duo. E aí a gente vai orientar para o professor da faculdade, com a guida, como o Flávio Barbeitas, a Mônica Pedrosa, o Fernando Araújo, e a gente vai lapidando a técnica musical para poder, né, para poder mostrar para o povo aí o quão bonito isso é, né?
E aí o formato de apresentação que vocês escolheram é esse concerto didático, né? O que é um concerto didático, Anderson?
Olha, a gente é como a gente explica, a gente conversa, a gente fala sobre essa canção que a gente está cantando, da origem da canção, a gente fala um pouco do compositor, ou a gente fala também um pouco da poesia. Na verdade, o conceito didático é para aproximar cada vez mais o público desse tipo de música, que ainda mais o tipo de música que a gente faz. Algumas músicas eram canções super famosas, tocavam na época do rádio, e hoje, né, não se toca muito mais no rádio. Essas canções acabaram ficando meio no esquecimento, e quem faz elas são músicos eruditos, né? Então eram canções populares que se tornaram eruditos, e vice-versa. Então a gente explica, a gente tenta trazer mais perto para o público essas questões dessas músicas e os elementos que ela tem da musicalidade brasileira. E além também do de estar com a letra toda em português, né? Uhum. Todas as canções são em português, acho que ajuda ainda mais o público se identificar com aquela música, né?
Isso, e que público é esse que você está falando, Anderson? Que vocês também escolheram aí passar pelos centros culturais de várias regiões de Belo Horizonte, né? Abarcar todas as regiões, não é isso?
Sim. Você perguntou o porquê, né?
É isso.
Então, eu e a Valquíria, nós acreditamos muito que esse tipo de música que a gente faz é uma música muito boa. E que é uma música que consegue agradar qualquer público, independente de região, independente de classe social. E aí, por isso, a gente quer ajudar também nessa formação do público, que tal é um público mais periférico, que às vezes não tem a oportunidade de ter acesso, mais por causa da distância, a cultura, que às vezes os espetáculos acontecem no centro do Horizonte. Então, uma vez a gente se movendo até lá, a gente está proporcionando essas pessoas dessas regiões a esse tipo de música que é muito boa. E que aí ele está pertinho deles, né? Está perto, o pessoal pode ir tranquilamente, sem precisar deslocar grandes distâncias dentro do Horizonte.
Certo, então agora fala um pouquinho pra gente do repertório aí que vocês prepararam para o concerto desse final de semana, né? A partir desse esse semestre inteiro, cada final de semana é em um lugar diferente, não é isso, Anderson?
Sim, exatamente. A gente vai tocar nesse final de semana agora no Centro Cultural Lagoa do Nado.
Uhum.
Às 18 horas, dentro de uma programação muito interessante que está acontecendo dentro lá no Centro Cultural Lagoa do Nado. E nosso repertório, ele tem músicas assim, tem música popular, a gente toca uma modinha do Tom Jobim, que se imortalizou na voz da Elis Regina. A gente também tem canções do Carlos Gomes, que é uma canção muito antiga, mas que a gente toca, o povo canta junto com a gente, é muito legal. A gente tem que chama Quem Sabe. Gravaram, assim, vários músicos populares gravaram. A gente tem uma também que chama Casinho Pequenina, que é muito legal, que sempre retrata a questão do universo rural, que a música aborda. A gente também tem uma famosa melodia sentimental do Vila Lobos, que é uma canção também maravilhosa que o Vila Lobos escreveu, que também é interpretada por vários outros músicos brasileiros.
Uhum.
E assim, a gente faz um apanhado assim, de várias décadas do Brasil, com canções super divertidas, super legais, super, super envolventes assim, para o público poder ouvir.
E aí, Anderson, tem algum endereço que a gente pode ver essa programação completa, saber um pouco mais do duo?
Sim, olha, no portal PBH, eles divulgaram a lista, a nossa programação de agosto. A gente não tem um canal assim, exatamente oficial,
uhum,
que as pessoas podem estar conferindo essa programação, mas nesse aí do portal PBH tem toda a programação de agosto, e acredito que em breve também eles devem colocar a programação de setembro e outubro. E pelas redes sociais, né, o público também pode acompanhar o trabalho pelas redes sociais. Em cada centro cultural, cada centro cultural tem uma fanpage e geralmente eles estão publicando lá, eles estão divulgando nosso trabalho nas páginas das redes sociais de cada centro cultural. Então as pessoas também podem conferir por lá a programação na região, né?
E é só pedir ajuda para o Google também, né? Joga lá retratos da música brasileira, Anderson Reis, Valquíria Gomes, que acha, né?
Ah, é, com certeza. O Google é um grande senhor, nos ajuda aí nessa hora.
Então tá bom, Anderson Reis, muito obrigada pela participação aí, parabéns pelo trabalho, conto sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa. E a gente vai ouvir, né, daqui a pouco, o Vila Lobos com Melodia Sentimental, que está no repertório.
Ok, obrigado.
Então, tá bom, obrigado, um bom dia.
Bom dia, igualmente.
Tá, e a gente acabou de conversar com o violonista Anderson Reis, ele se apresenta amanhã com a cantora Valquíria Gomes, né, se apresenta aí com o recital Retratos da Música Brasileira. Lembrando que amanhã, no sábado, é às 18h, no Centro Cultural Lagoa do Nado. Fica lá na rua Ministro Hermenegildo de Barros, número 904, no Itapuã. E aí o Dulce apresenta também, né, no mês, ao longo aí dos dias, no mês de agosto, no dia 27, no Centro Cultural Jardim Guanabara, às 19h, lá no Floramar. No dia 30, é lá no Centro Cultural Zilá Expósito, às 16h, que fica lá no bairro Jaqueline. E no dia 31, último domingo aí, né, do último dia do mês, é no Centro Cultural Padre Eustáquio, às 10h, ok? Então aí, como ele também já deu a dica, para saber, essas aí são as datas de agosto, e tem as datas aí até para o final do ano ainda, que vão sendo soltadas aos poucos. Então é só procurar no Google, você joga lá Retratos da Música Brasileira, que é o nome do projeto, né, que você acha aí tudo certinho. E por aqui a gente já vai aquecendo aí os ouvidos para o concerto com Heitor Villa-Lobos, Melodia Sentimental. Essa tá lá no repertório.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.